Comunica, você e o mundo.
Olá, pessoal! Estamos aqui de volta no estúdio do Max Educa para gravar mais um MaxiCast para vocês. Eu sou a professora Francis e estou aqui muito bem acompanhada pela professora Paula. Tudo bem, professora?
Olá, professora Francis. É um prazer estar aqui. E tudo bem com a professora?
Tudo jóia. Hoje nós vamos tratar da Lei 8.429, do ano de 92, que fala da improbidade administrativa. A professora Paula vai ensinar para vocês agora o que é improbidade administrativa.
Isso mesmo, professora. Bom, mas antes, a gente tem que falar que a improbidade, ela ocorreu no momento em que se buscava a ética no serviço público. Então, é para punir as pessoas que estavam se beneficiando. E quem são essas pessoas? A improbidade administrativa, ela é a falta de probidade do servidor público quando ele exerce as suas funções. Então, o agente público é aquele que transitoriamente ou sem remuneração, ele exerce as suas funções. Porém, como eu disse, em alguns momentos ele acaba se aproveitando desse dinheiro público e pegando para ele. Então, ele usa um uso particular que deveria ser de uso público. E vale falar aqui quem são os agentes, né? Quem são os sujeitos, na verdade? Que a gente tem o sujeito ativo e o sujeito passivo. Então, são sujeitos ativos as pessoas que praticam os atos de improbidade. Uhum. Então, professora Francis, eu não sei se a professora tem conhecimento, mas além do funcionário público, as outras pessoas também que se beneficiam desse dinheiro.
Os particulares.
Isso, que são esses terceiros, eles podem ser considerados também agentes que praticam esse tipo de crime. Então, além do funcionário público, os particulares, que são os sujeitos ativos. E quem seriam os sujeitos passivos? A própria administração pública, seja ela direta ou indireta, bem como as empresas incorporadas ao patrimônio público, ou a entidade em cuja criação ou custeio haja concorrido ao erário público com mais de 50% do patrimônio receita anual. Ou seja, é uma vasta pessoa que pode cometer esse tipo de crime, correto? Bom, agora, feitas essas considerações, a gente pode já começar a falar sobre as espécies de atos de improbidade, porque não é só uma espécie, né, professora? Existem
não,
outras.
Não, exatamente, são três. Pessoal, vocês guardaram bem? Então, ato de improbidade administrativa é o ato que atenta contra a moralidade, contra a probidade que se espera na administração pública. Lá na Constituição Federal, no artigo 37, vocês têm os princípios que regem a administração pública e a gente vê que lá tem a moralidade, né? A moralidade, ela é bem próxima aí do ato de... Ela é bem próxima da probidade. Então, tudo aquilo que atente contra essa probidade, esse comportamento probo que se espera do administrador público, é ato de improbidade. Mas a lei 8.429 de 92, ela optou por dividir os atos em três espécies. O primeiro, né, a primeira espécie é ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, né? Os comportamentos, esses comportamentos estão descritos lá no artigo 9º desta lei. E, na verdade, se vocês forem ler, vocês vão ver que são 12 comportamentos. Mas o que são atos que importam enriquecimento ilícito, né? Atos de improbidade que importam enriquecimento ilícito? São aqueles que se destinam à obtenção de qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida. Isso em razão do exercício do cargo, do mandato, da função, do emprego ou das atividades nas entidades públicas. Eu vou dar alguns exemplos, quando vocês leem esse inciso, já falei para vocês que são 12 comportamentos, é bastante longo, mas vou dar alguns exemplos. Tem um inciso lá que diz assim, perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços públicos pelas entidades públicas por preço superior ao valor do mercado. É aquela tal história da propina, né? Que vocês ouvem bastante falar, ainda mais nessa época de Lava Jato, vocês estão ouvindo muito. Então, ele recebe uma vantagem econômica, vamos supor, determinado político recebe uma vantagem econômica, para que uma empresa seja contratada para prestar um serviço público. Então, isso nada mais é do que a gente tem visto atualmente aí com as empreiteiras que davam propinas para os agentes públicos a fim de conseguir a contratação. Mas a gente ainda tem uma outra espécie, né, que são os atos de improbidade administrativa que importam lesão ao erário. Esses atos, eles se constituem em qualquer ação ou omissão, seja ela dolosa ou culposa, desde que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, dilapidação dos bens ou dos haveres das entidades públicas. Essa espécie está descrita no artigo 10 e tem 21 comportamentos elencados. A gente pode destacar alguns, por exemplo, doar a pessoa física ou jurídica, bem como a ente despersonalizado, ainda que para fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades públicas, sem observância das formalidades legais. Então, é possível fazer uma doação? Desde que seja prevista em lei, desde que siga-se as formalidades legais, até porque vige no ordenamento o princípio da indisponibilidade do patrimônio público. Então, somente a lei pode autorizar a disponibilidade, ou seja, somente a lei pode autorizar que se entregue, que se doe o patrimônio público, que se abra a mão. Nós temos ainda uma última categoria, que são os atos de improbidade administrativa, que atentam contra os princípios da administração pública, né? Esses atos, eles são descritos no artigo 11 da Lei 8.429, de 92, e são 9 comportamentos. Nós podemos resumi-los como qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Como, por exemplo, retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício, ou ainda não dar publicidade aos atos oficiais, frustrar a licitude do concurso público. Enfim, pessoal, são muitos os comportamentos. A professora Paula vai falar para vocês agora sobre a prescrição.
Isso mesmo. Bom, pessoal, sobre a prescrição, ela está disposta no artigo 23 da Lei 8.429, e a gente tem que pensar o seguinte, a posição que está o servidor público para a gente tratar sobre essa prescrição, porque é o seguinte, aos ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança, eles têm até 5 anos após o término do exercício de mandato para propor a ação, que ela prescreva. Já para os que exercem um cargo de provimento efetivo e emprego público, eles ficam subordinados ao prazo prescricional fixado em lei, então você tem que ver como que ele está... Como que é, o que funciona para ele, se é federal, estadual, municipal, qual que é o regime jurídico dele. Bom, feito essa observação aqui sobre a prescrição, vamos falar sobre as aplicações de sanções. Professora Francis, como que funciona aí se a gente ele comete esse crime, como que ele pode ser punido?
Pois é, né, professora, a gente falou dos comportamentos que constituem atos de improbidade, mas não falamos das penas. Lembra, pessoal, que são divididos em 3 espécies? Então, na primeira espécie, que são os atos de improbidade administrativa, que importam enriquecimento ilícito, as penas são as seguintes. Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ou seja, tudo aquilo que ele recebeu de forma ilícita, bem como ressarcimento integral do dano, quando este houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber qualquer benefício ou incentivo fiscal ou creditício, seja direto ou indiretamente, mesmo que por intermédio de pessoa jurídica da qual ele seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. Então, pena bastante pesada aí. Já para quem comete o crime, né, de improbidade, comete o ato de improbidade que importa lesão ao erário, a nossa segunda espécie, fica sujeito às penas de ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Poderá ainda sofrer como pena a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, sem falar do pagamento da multa civil, que é de até 2 vezes o valor do dano, e a proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, seja diretamente ou indiretamente, ainda que seja por meio de intermédio de pessoa jurídica da qual ele seja sócio majoritário, mas aqui pelo prazo de 5 anos. Por fim, aquele que comete ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração está sujeito às penas de ressarcimento integral do dano, caso haja, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público, bem como de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, seja direto ou indiretamente, pelo prazo de 3 anos. Pessoal, é importante só destacar que, ao fixar a pena, o juiz deve levar em consideração a extensão do dano causado, bem como o proveito patrimonial que, porventura, o agente obteve. Ainda em relação às penas, é importante deixar claro que é possível acumulação de pena, ou seja, é possível acumular, é possível que o sujeito receba uma pena administrativa como essa, mas ainda uma pena civil e uma pena criminal. Para a gente encerrar aqui, a professora Paula vai falar do procedimento, né? Como se dá esse procedimento para apuração e punição daquele que comete um ato de improbidade administrativa.
Isso, é. Como a gente viu, a professora Francis falou aí, são penas pesadas, então, para punição tem que ter um procedimento para dar início a isso. Então, o que você tem que saber? Qualquer pessoa, ela pode representar a autoridade administrativa para apurar um ato de improbidade. Porém, a gente vai falar sobre as fases, né? Então, a fase preliminar, o que acontece? Ela é realizada antes do recebimento da petição inicial. Então, primeiramente, o que o juiz ele pode fazer? O juiz ele vai notificar o requerido para que ele apresente no prazo de 15 dias uma manifestação escrita, instruída com os documentos. Então, é a parte que ele tem ali para se defender. Se for descumprida essa regra, o que vai ter? A nulidade do processo. Bom, e quem que é o órgão competente para instaurar o inquérito civil? Essa vai ser o órgão, o Ministério Público. Então, é ele que vai instaurar esse inquérito para saber o que de fato aconteceu. Aí, instaurado o processo administrativo, a comissão processante ela vai notificar o fato ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Aí tá, se for ajuizada a medida cautelar, o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada, ela deve propor a ação principal dentro do prazo de 30 dias. E tem um prazo, assim, ele é contado da efetivação da medida. E outra coisa que é muito importante que a gente vê é que em alguns casos é permitida a proposta de acordo de conciliação e de transação. Só que você que comete um crime de improbidade, aí você que conhece alguém, já tem que saber o seguinte, não é permitido que se faça a proposta de transação ou acordo de conciliação. E também não permite-se a desistência da ação. Então, a improbidade você vê que ela é muito bem penalizada e é um procedimento bem diferenciado também. Feito isso, o que o juiz ele vai fazer? Ele vai receber ou não a inicial, tá? Ele vai analisar o fato, como que foi feito ali a denúncia, por exemplo, pelo Ministério Público. Se o juiz ele aceitar a inicial, o réu ele vai ser citado para apresentar uma contestação. E o que pode acontecer aqui? Somente pode ocorrer a perda ou a suspensão do cargo após o trânsito em julgado da sentença condenatória. No entanto, a autoridade administrativa ou judicial, antes de fazer isso, dela suspender ou aplicar a perda do cargo de alguém, ela pode determinar o afastamento do agente do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração. Bom, feitas essas considerações, a gente tratou sobre tudo que envolve a lei de improbidade, os aspectos muito cobrados para fase de concurso. A gente espera que você se dedique ainda mais sobre nos concursos aí, leia essa lei, porque ela está em alta, como disse a professora Francis no começo aí, Lava Jato despencando, você vê noticiário falando sobre isso. Então, leia, pegue uma lei seca, atualizada, porque isso é muito importante. E essa lei, ela está aí no nosso material, com questões, com comentários, para que você melhore ainda mais o seu conhecimento. Professora Francis, obrigada pela presença mais uma vez. É muito importante sua participação aqui conosco.
Obrigada, professora Paula. Fica ligado, então, pessoal, que como a professora Paula bem disse, essa matéria, essa lei é uma lei bastante cobrada em todos os concursos. Então, seja como concurseiro, seja como cidadão, é importante que você a conheça, né? Nós fizemos um resumo, falamos dos principais pontos, mas nada que te desobrigue de conhecê-la profundamente, né? Nosso objetivo foi facilitar a sua vida, acho que espero termos conseguido. Não se esqueça de conferir também nosso site www.maxieduca.com.br. Acesse nosso canal no YouTube, lá sempre tem um vídeo fresquinho com uma novidade, um ensinamento bom para você. Você pode ainda nos acompanhar no Facebook, na página Maxi Educa. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Maxi Educa.
Até
você
mais.
E o mundo.
Maxi Educa. Você e o mundo.